Oi, Humberto, que livro é esse aí que você tem na mão?
Ah, Marta, foi aquele que você me indicou, O Homem é Aquilo que Pensa, do James Allen.
É, esse livro é meio que um clássico, né? É um livro muito simples, na verdade, né? Ele é, as ideias são simples e tem algumas coisas interessantes, não tem?
Tem, e é um livro muito antigo, né? Você me passou essa indicação, fui ver, é um livro de 1903.
Uhum.
Você vê, tem mais de 100 anos. E ele tem uma perspectiva muito interessante sobre esse uso do pensamento como uma força criadora, né?
Sim, quer dizer, o que a gente pensa tem efeito no mundo. Nada mágico, não é aquela coisa, o segredo mágico, não.
É
assim, tem uma parte que ele fala assim, o pensamento, como é que é o pensamento vira ato, né? Os nossos
assim,
pensamentos não ficam secretos, porque eles viram atos, eles viram decisões. Né?
É, exatamente. Pensamentos não podem ser mantidos em segredo, porque se cristalizam em atos e os atos em circunstâncias.
Uhum.
E ele até diz o seguinte, as circunstâncias não fazem o homem, elas revelam o homem a si próprio.
Isso, aí ele se conhece,
né?
Nas circunstâncias,
exatamente.
Né? É como se o pensamento fosse uma semente, né?
Exato.
Que vai germinar no mundo, né?
E essa circunstância é a materialização desse pensamento,
sim,
né? Então aí sim, você percebe quem é você mesmo.
E aí você vê aquela coisa, às vezes a pessoa tem muitos pensamentos secretos que ela até reprime, mas que ela vive internamente, aquilo vai ter efeito na vida dela, aquilo vai produzir coisas, né?
É, e até por isso que ele diz que as ideias de medo e dúvida não realizam coisa alguma. Quer dizer,
uhum,
é porque o James Allen tem uma coisa interessante. Ele tinha 15 anos quando o pai dele, uma daquelas crises cíclicas na Inglaterra da indústria têxtil, no final do século XIX, o pai dele migra para os Estados Unidos na esperança de chegar lá, se dar bem na vida e trazer a família.
Uhum.
Só que assim que ele chega, ele é assaltado e morto.
Uhum.
E aí o James Allen, com 15 anos, deixa a escola, deixa tudo e vai ser meio que arrimo da família.
Sim.
Então ele teve uma vida muito difícil.
Difícil, sacrificada.
Sacrificada, uhum. E ele procura, assim, de certa forma dizer, olha, o que me fez vencer essa dificuldade era ter o pensamento fixado num objetivo.
Mas eu acho que nesse livro também ele fala muito assim, ter um objetivo, né? E que tem objetivos
isso,
que valem mais do que outros, né? Às vezes tem uma coisa que ele fala que as pessoas vão ter aquilo que elas merecem, né? Ou vão ter aquilo que elas amam, que a alma encontra o que ela ama e abriga, não tem?
É.
Ele fala disso. E aí ele fala assim, uma pessoa que é desonesta, é ávara, ela não vai ter sucesso. Superficialmente pode parecer que ela teve,
isso,
mas mais profundamente ela não vai ter.
Ele fala assim, o universo não favorece os avarentos, os desonestos, os pervertidos, embora de maneira superficial pareça fazê-lo. Ele ajuda, na verdade, os honestos, os magnânimos, os virtuosos.
Como é que você entende? Você concorda com isso?
Eu acho que sim. Sabe o que é? A vitória dessas pessoas que são os avarentos, desonestos, pervertidos, é uma vitória de pirro, como
vazia,
se diz, né? É uma vitória sem profundidade e que eles precisam estar o tempo inteiro repetindo isso para não sentir o vazio que existe dentro deles.
Uhum.
E ele, na verdade, diz que essa vitória dos honestos, magnânimos e virtuosos é uma coisa mais perene.
É uma vida bem vivida, é paz, né? É estar tranquilo, é deitar a cabeça no travesseiro e dormir sem remorsos, né?
Então, que você deve acreditar nesse poder, vamos dizer assim, construtivo do pensamento e um construtivo legal, porque não, poderia fazer até o seguinte, dizer, não, a força do pensamento positivo.
Não é isso,
não é,
né?
Isso, não é essa superficialidade. E é uma coisa generosa dele, porque é o seguinte, a gente não tem que entender o James Allen como se fosse um cara que estivesse vendendo uma fórmula mágica, não.
Sim.
Ele é um cara que se dedicou a vida inteira a uma revista que ele mesmo criou de espiritualismo. Então ele buscava justamente essa elevação das pessoas como um todo, de encorajar
espiritual,
as pessoas,
né?
Exatamente.
É como é assim, ele
sem ser um aceito.
Para ele não é qualquer objetivo que tem o mesmo valor, né? Ele tem uma ideia mais tem objetivos que fazem a vida bem vivida e outros que não, né?
E por isso é que ele diz que a falta de objetivo é de certa forma um vício, porque você sem esse objetivo central na tua vida, você se torna presa de que
você
ele chama
misquinhas,
preocupações, né?
Aliás, isso é um problema hoje em dia, né? Porque a gente se dispersa muito facilmente, né, Humberto?
E, inclusive, ele fala de essa questão da autopiedade. Então, desenvolve, como você aceita o seu fracasso, você desenvolve uma ideia de autopiedade que não te leva a lugar nenhum.
Aham. Né? É o vitimismo.
Então, é o vitimismo. Então, por isso que ele diz que essa autopiedade vai te levar a um fracasso.
Uhum. Um fracasso, acho que no final ele fala muito dos pensamentos que nutrem o caráter, né? A integridade. No final, ele é um grande defensor da integridade, né? De ser íntegro.
E ele até reforça uma coisa, que é assim, você tem que conhecer as suas fraquezas e não ignorá-las. Porque a autopiedade, de certa forma, é isso. Você diz, olha, eu tenho essa fragilidade, mas está tudo bem, eu me consolo e tal. E aí você não trabalha essas fraquezas, não enfrenta essas fraquezas, porque você faz parte da minha vida.
Isso aí realmente é um ponto, é muito importante a gente conhecer as nossas fraquezas. Só que quando a gente se depara com uma fraqueza, não é agradável, né? É algo que não é agradável de ver, mas a gente só cresce mesmo quando a gente enxerga nossas sombras, né? Isso é muito verdade. E só que a maioria das pessoas se defende muito, todo mundo se defende em algum grau de ver isso, porque não é um retrato bonito da gente, né? Mas só quem tem coragem de olhar e encarar a própria fraqueza tem chance de realmente superar, né?
Eu acho legal numa coisa que ele podia estar propondo que as pessoas vivessem em meditação ou num afastamento da vida. E ele diz que não, você deve manter o cumprimento dos seus deveres cotidianos, mesmo que eles pareçam insignificantes, né? Em relação ao seu objetivo. Quer dizer, tudo na vida te faz aprender e ajudar no objetivo que você vai.
É, mas o objetivo é assim, eu sei para onde eu quero ir para lá, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu quero ir para a direita, só que ela muitas vezes toma decisões que levam ela para a esquerda, né? Então ela nunca vai chegar onde é essa lucidez, né? De ter um objetivo, né?
É, e fazer essas escolhas sabendo que você tendo essas fraquezas, tem momentos em que vai parecer que esse objetivo está distante.
Essa questão da escolha, né, Humberto? No mundo de hoje, a gente faz tanta escolha com coisas pequenas e coisas grandes, né? A gente tem muita escolha. E eu fico pensando, se a gente está melhor em fazer escolha, porque a gente está toda hora fazendo, desde a marca do sabão em pó que a gente vai comprar, até como a gente vai viver, ou se, na verdade, tem uma exaustão, sabe? Se a gente tem que escolher tanta coisa o tempo todo, se eu vou abrir o link ou não, se eu vou dar like ou não, enfim, é tanta escolha, tanta informação, que, na verdade, acontece o contrário. De tanta escolha, a gente acaba não escolhendo nada.
E eu acho legal nele, porque existe também um falso culto atualmente de o culto da felicidade. Então, se você, tudo que você está fazendo é para que você seja feliz e tal. E ele tem uma coisa que diz assim, os homens não atraem aquilo que eles querem, eles atraem o que eles são.
Sim.
A alma atrai secretamente aquilo que ela abriga.
Que ela abriga.
O que ama, o que teme.
O que ela cultiva, né?
E que o homem aprende tanto pelo sofrimento como pela felicidade. Quer dizer, você aprende pela experiência.
É porque eu acho que quando você falou do culto à felicidade, que tem hoje, é muito a ideia de prazer, né? A gente iguala felicidade com prazer. Se eu tiver muito prazer, eu sou muito feliz. Essa ideia é meio hedonista, né? Enfim, a gente hoje em dia sabe, até a neurociência sabe, que todo prazer leva pra dor, né? Existe o cérebro, ele meio que se regula, prazer, dor, né? Então, muito prazer também leva muita dor, né? Tem uma... Talvez não seja por aí a equação do equilíbrio, né? Essa questão de buscar cada vez mais prazer. Isso acaba levando a gente pra dor.
Não, e a dor tem que ser escondida, né?
A dor não é feio, né? Ter dor.
É isso, Marta. Chegou o nosso
tá
andar.
Tá bom. Tchau, Humberto.
Tchau.
Você ouviu Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.